Nós vamos começar agora, gente, com o Dr. Danilo Kaiser. Ele é farmacêutico pela Universidade Federal de Goiás, tem especialização em farmácia clínica e é o vice-presidente da CNPL, Confederação Nacional dos Profissionais Liberais. Boa tarde, Dr. Danilo Kaiser.
Boa tarde, José Nery. Boa tarde a todos os ouvintes.
É um prazer tê-lo conosco. Seja bem-vindo, tá, Dr. Danilo?
Obrigado.
Muito bem, nós vamos conversar hoje, né, sobre esse assunto. Sai o primeiro lote do Efavirenz brasileiro, medicamento para a AIDS, cuja patente foi quebrada pelo governo brasileiro. Isso levará a uma grande redução nos preços do produto e facilitará o acesso dos portadores do HIV ao medicamento. O que significa quebrar a patente de um medicamento e transformá-lo em genérico, doutor?
José Nery, na prática, significa que a gente vai ter um remédio com um preço mais acessível, né, para a população, e isso tem uma implicação social muito grande, principalmente num país igual ao Brasil, né, essa questão do acesso ao medicamento é um problema que vem sempre sendo discutido. A proposta dos medicamentos genéricos é ampliar esse acesso pela redução do custo desse produto, o medicamento. E isso acontece porque quando se quebra a patente, você coloca aquele produto sob domínio público. Então antes, quando o produto estava sob domínio de patente, somente uma empresa ou um laboratório podia fabricá-lo. Quando quebra-se essa patente, todos os laboratórios podem fabricar. Então isso cria uma concorrência, né? O genérico, ele não tem aquela marca que a gente vê na caixinha, ele tem aquela tarja amarela. Né? Isso, essa concorrência e o fato dele não ter a marca, ele ser genérico, isso reduz o custo e aí tem uma implicância social para a saúde muito importante.
Muito bem, então a patente do medicamento e o processo que leva à quebra da mesma, o que é essa patente do medicamento, doutor, e o processo que leva à quebra da mesma?
A patente é o seguinte: quando um laboratório farmacêutico, ele descobre uma nova droga, então isso ele tem uma invenção, ele descobriu um novo produto. É concedido uma patente para esse laboratório explorar comercialmente aquele produto e ter o retorno sobre o investimento que foi necessário para que se tivesse essa descoberta. Então a patente, ela protege o produto para que nenhuma outra empresa, apenas aquela empresa que descobriu, ela explore comercialmente por um período de tempo que varia entre 5 e 10 anos quando o produto chega no mercado. Isso faz, evidentemente, que não havendo concorrência, somente um laboratório produz, esse produto ele tem um preço maior, né? O laboratório quer, inclusive, ter de volta o seu investimento em cima dessa pesquisa. Então, quebra-se a patente, acaba com esse privilégio de apenas um poder fabricar. Todos podem fabricar. E cria-se essa situação para redução do preço do remédio.
Ah, tá certo. E com a quebra da patente pelo governo, o Efivalens passa a ser um medicamento genérico, doutor?
Isso. Existe a possibilidade dele ser genérico, né? O Laboratório Nacional, acredito que foi o de Pernambuco, produziu o Efivalens, né, como sendo um genérico, e vai disponibilizar isso para a rede de saúde pública, né, a um preço bem mais acessível, e isso vai permitir ampliar o programa de fornecimento de medicamentos, ou seja, mais pessoas que são portadoras do vírus HIV vão poder ser tratadas, vão ter acesso a esses medicamentos. O medicamento não vai faltar como eventualmente acontecia. Então isso é uma conquista muito grande, né, para todos nós brasileiros que vamos deixar de estar submetidos a essa exploração, né, promovida pela indústria farmacêutica, que em cima dessa patente que ela tem, ela realmente explora bastante o nosso mercado, praticando preços exorbitantes. Imagina só, José Nery, só eu que tenho um produto, ninguém mais tem aquele produto. Eu compro o preço que eu quiser, né? Imagina quando é um produto que as pessoas precisam dele e quando é um produto que a necessidade é tamanha que se eu ficar sem, minha vida está em risco, né? Então é uma relação muito perversa quando isso acontece. E quando o governo quebra a patente, sem dúvida é uma conquista do povo brasileiro, porque nós vamos ter tratamento aí acessível a um custo que todo mundo, ou que pelo menos uma maior parte, né, das pessoas possam ter acesso, possam pagar.
Tá certo. Nós estamos conversando com o doutor Danilo Kaiser, é farmacêutico pela Universidade Federal de Goiás e tem especialização em farmácia clínica e é o vice-presidente da CNPL, Confederação Nacional dos Profissionais Liberais. Meu doutor, recentemente uma matéria publicada por uma rede de TV criou uma grande confusão na cabeça dos telespectadores ao informar que os medicamentos genéricos estão mais caros que os de referência. A matéria errou porque trocou os conceitos de medicamentos genéricos com os similares e de referência. O senhor pode explicar o que é cada um deles para a gente?
Sim. O medicamento similar e o medicamento de referência são medicamentos que possuem marca. As indústrias farmacêuticas, elas investem na divulgação dessa marca. Consequentemente, o produto é mais caro, porque ele tem um preço de divulgação embutido. O produto similar, então, é um produto de marca. O de referência também é um produto de marca. Qual que é a diferença de um e outro? O produto de referência é aquele produto inovador, ou seja, é o primeiro que chegou no mercado. Normalmente ele é mais caro, né? É o produto que teve durante um tempo sobre a proteção da patente. Então tem um exemplo que é fácil da gente citar, que a maioria das pessoas vai identificar, que é o caso do Viagra, o medicamento, né, para tratamento de disfunção erétil. Quando esse medicamento chegou no mercado, ele foi inovador, não existia nenhum outro medicamento. Então, esse vai ser o medicamento de referência. Quando a patente do Viagra acabar, o período de patente, e que os outros laboratórios puderem produzir também, aí eles vão produzir um medicamento similar, que é um produto com marca, ou genérico, que é sem marca, que serão produtos mais baratos do que o medicamento de referência. O medicamento genérico é aquele produto que não tem marca. Então, similar de referência tem marca, o genérico não tem marca. Como não tem marca e a indústria não precisou investir na propaganda, esse custo não é repassado para o medicamento genérico. O medicamento genérico, ele é mais barato, inclusive, para entrar no mercado, o medicamento genérico tem que ser 35%, ele tem que comprovar perante a Anvisa que ele é 35% mais barato do que os medicamentos de marca já existentes no mercado. Então, essa é a diferença básica que a gente pode falar aqui, né? E existem outras diferenças mais específicas, e aí vai variar de caso a caso, da receita que a pessoa tem na mão, né, quando vai à farmácia, que são dúvidas sanadas no balcão da farmácia pelo farmacêutico.
Certo. Os medicamentos genéricos são confiáveis, doutor? O brasileiro pode tomar genéricos sem medo?
São totalmente confiáveis. Eu trabalho em farmácia e eu gosto de dizer sempre quando me fazem essa pergunta, José Nery, o seguinte: eu, para os meus pais, para os meus filhos e para mim, para minha esposa, que também é farmacêutica, quando existe o genérico, nós usamos sempre o genérico, porque ele é um medicamento de confiança, isso não existe dúvida nenhuma em relação a isso, e ele é um medicamento que não explora uma marca, ou seja, eu não estou pagando um valor para uma propaganda alimentando aí um processo de publicidade em cima de medicamentos. Então, é um medicamento de confiança, pode usar, são medicamentos que possuem uma fiscalização até mais rigorosa que os medicamentos de marca, né, por essa questão toda que envolve de as pessoas ficarem na desconfiança. Então, isso tudo faz com que o genérico também seja um produto que é olhado mais atentamente pelas entidades que fiscalizam a produção. Então, não tem dúvida nenhuma disso.
Muito bem. Então, pelo genérico ser mais barato, o médico do Sistema Público de Saúde é obrigado, por lei, a prescrever medicamento genérico?
Sim, o médico ele é obrigado a prescrever, a escrever na receita o medicamento pelo nome genérico e não pelo nome de marca.
Tá. E já o médico do sistema privado não tem essa mesma obrigação, doutor?
O médico do sistema privado não tem essa mesma obrigação. Eu acredito que deveria. E isso acontece, José Nery, em função do lobby feito pelas indústrias farmacêuticas, que fazem uma pressão extraordinária em cima dos médicos, visitando os consultórios desses médicos e dizendo a eles que o genérico não tem qualidade, muitas vezes, dizendo para eles que, os produtos de marca são mais confiáveis. Então, os médicos, eles recebem uma pressão muito grande das indústrias, cuja intenção é vender o seu produto, né? Isso é legítimo. O que não é legítimo é a gente começar a passar informação equivocada, informação que não é a correta, como muitas vezes acontece, né? Porque se pressiona o médico para não prescrever o genérico, para prescrever o de marca, porque tem uma questão comercial embutida aí, e isso é uma realidade e que deveria ser olhada com mais carinho também pelas autoridades de saúde e talvez até objeto de mudança aí na lei, para que os médicos, todos eles, do sistema público e do sistema privado, fossem obrigados a prescrever pelo nome genérico.
Agora, se um médico receitar um medicamento de marca, o paciente, quando chegar à farmácia, pode pedir ao farmacêutico que esse medicamento seja substituído por um genérico, ou só o farmacêutico pode fazer a substituição, doutor?
Bom, o paciente pode pedir para o farmacêutico. Somente o farmacêutico pode fazer a substituição. Então, o paciente com a receita na mão, a receita lá prescrita um medicamento de marca, as dúvidas que ele tiver, ele vai sanar com o farmacêutico. Elas são muitas, e entre elas, a que vai mexer lá no seu bolso é essa: existe o genérico disponível? Se existir, o farmacêutico vai mostrar, vai explicar a diferença de um e do outro, e o paciente vai ter a opção, né, a decisão final é do paciente, ele vai ter a opção de escolher o de marca ou de genérico, que seja mais conveniente para a situação dele e o que ele achar que vai atender melhor.
É, muito bem. E qual é o nível de aceitação do genérico pela população, doutor?
É muito bom. Poderia ser melhor se não houvesse tanta pressão da indústria farmacêutica para em cima dos seus medicamentos de marca, né? Então as pessoas escutam na mídia a propaganda dos medicamentos genéricos feita pelo governo, pelas entidades todas que falam sobre esse assunto. Elas escutam, elas aceitam isso, mas às vezes recebem do médico uma informação que deixa elas insegura, e essa informação vem da indústria farmacêutica exercendo essa pressão aí em cima dos médicos que chegam no paciente, o paciente que chega na balcão da farmácia. Então, esse processo, ele acontece, né? E poderia ser diferente.
Muito bem. E atualmente, qual é a importância do farmacêutico na política de medicamentos genéricos, doutor?
O farmacêutico genérico é o descentralizador de informações. É o farmacêutico que vai dar a informação fidedigna sobre o medicamento, sobre os cuidados que a pessoa deve ter quando vai usar aquele medicamento, porque não basta apenas usar o medicamento, tem que usar da maneira correta, tem que ter os cuidados necessários para que o tratamento seja bem sucedido, o medicamento faça seu efeito. Então, eu gosto de falar que o farmacêutico é o descentralizador de informações. O farmacêutico é um indivíduo que no balcão da farmácia não recebe tanta pressão da indústria farmacêutica como o médico recebe. Então, o farmacêutico é fundamental como profissional de saúde, fazendo esse papel de informar as pessoas sobre o que é um medicamento e o que é outro, né? Eu acredito que o trabalho do farmacêutico, ele pode resolver muitos dos problemas que hoje nós temos na área da saúde, fazendo essa funçãozinha simples, que é descentralizar a informação fidedigna para as pessoas.
Muito bem, nós conversamos então com o doutor Danilo Kaiser, farmacêutico pela Universidade Federal de Goiás, tem especialização em farmácia clínica e é o vice-presidente da CNPL, Confederação Nacional dos Profissionais Liberais. Quero agradecer, doutor Danilo, e desejar uma boa tarde e até a próxima.
Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado a todos os ouvintes aí pela atenção de nos ouvirem. É sempre um prazer poder participar com vocês.
Valeu, doutor Danilo. Muito obrigado. Tá? Uma boa tarde.
Boa tarde.
A produção desta entrevista contou com a participação do assessor de imprensa do Conselho Federal de Farmácia, jornalista Aloysio Brandão.